Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while. Call 1-800-FURNACE. Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around. Call
1-800-FURNACE. Vamos ao Senhor Ligado?
Vamos.
Não é que tenhamos sugestado.
Ai, é confiar.
Estamos à maluca, então.
Atum! Atum! Sim, sim. Pois, pois.
Pois. Ora viva!
Olha ele!
Olá, olá.
Olha ele, que sabe coisas. Bom dia!
Como é que estamos?
Então, como é que estão? Tudo bem?
Está tudo bem.
Sim.
Viste a final do Mundial ou não?
Vi, e porquê? Porque o intervalo ia haver marretas.
Ok.
E foi bem giro.
Pois foi. Pois foi.
A tocar o Seven Nation Army.
É a única pessoa do planeta. É, tu és a única pessoa do
planeta. O Gustavo Dudamel.
Que diz, é pá, vi porque no final havia marretas.
Sim, sim. Portanto, quando alguém pergunta ao Marco, então e a final do Mundial? Aquilo dos marretas foi muito giro.
É pá, foi, epá, eu amo.
E a Espanha ganhou, sim, sim, mas os marretas.
Os marretas, pá, sim, os marretas. Bom, vamos ao título deste episódio.
Vamos embora.
Teles de episódio, vem para casa já ou levas com um vaso. Talvez um pouco agressivo hoje, mas justifica-se. Antes de mais, gostaria de celebrar o facto de que, estando eu hoje, na véspera dos meus 55 anos, ontem senti-me com 95 anos e está tudo bem. Está tudo bem. Ontem, pela primeira vez, o meu filho levou-me num grande passeio de carro pela Marginal. Ele a conduzir. O que é aquela instituição clássica de domingo, não é?
Uhum.
Eu olhava para os outros carros e basicamente todos eles tinham um idoso ou uma idosa dentro e de repente eu era um deles. E dei por mim a adorar o passeio e a dizer coisas como: "Oh filho, olha tão lindo o mar." "Oh filho, olha tão lindo o Tejo." "Olha tão linda a ponte." "Olha que lindo o Cristo Rei, filho."
Mas olha, foi no carro dele, não foi?
Foi no carro dele. No microcarro. Mas o espírito de uma avó pousou sobre mim. O que se passa é que o meu filho tem a licença de condução para microcarro, por isso não podemos usar autoestradas, não é?
Sim, sim.
E, portanto, para irmos até casa da minha mãe, desde a parede até Benfica, tivemos que fazer Marginal.
Nada mal.
Ah, mas é um passeio lindo.
Olha, o passeio é mais bonito.
Pois é. É lindo, é para subir à Ajuda e Monsanto, e é um passeio infinitamente melhor do que a autoestrada.
E às vezes esses carros precisam disso, da ajuda.
Claro, claro. Agora a questão é...
subir.
Lá está. Só podemos ir a 45 à hora? Sim. Mas também quem vai com pressa?
Com certeza.
E eu devo dizer-vos que cumpri com galhardia o meu papel de velho pai chato a ser conduzido pelo filho, dizendo clássicos tais como: "Atenção que está vermelho", "Atenção à passadeira" ou "Vai mais devagar", o que é incrível tendo em conta que o carro só vai a 45 horas. E no regresso fomos levar o carro a uma daquelas coisas do Elefante Azul.
Uhum.
E digo-vos, filhos, eu estava maravilhado com tudo, até com isso.
Tu estavas nessas máquinas do Elefante Azul e a pensar, isto realmente nada para a modernidade.
Mas é que o Elefante Azul não é máquinas, é o próprio automobilista.
Eu sei.
Marco, toda a gente sabe.
Eu sei.
Vai com a angueira.
Sim, Nuno.
Sim. E tem vários. Há vários passos da lavagem.
Sim,
há pré-lavagem.
Mas aquilo é muito rápido.
Sabes como é que a história do Nuno acaba? E meus amigos, isto é o Marco, e meus amigos, e no final viu o mar pela primeira vez.
Atenção, epa. O mar tem uma espuminha que me dizem que é o sal.
Vocês sabiam isso?
Agora, uma coisa que me faz confusão é que, ok, vamos vendo o mar, as pessoas a tomar banho, mas à medida que nos vamos aproximando do Tejo, continua a haver pessoas a tomar banho, mas o senhor já não tomava banho a partir da altura. Já não são águas limpas.
Ali é só para apanhar sol.
O Tejo está bastante mais limpo.
O Tejo está muito limpo. Não é que, sei lá, quando vamos para o nosso live, vejo aquela praia de Algés e penso:
Se calhar aqui não.
Se calhar
não ia,
aqui não.
Não ia para lá,
mas o Tejo está muito mais limpo do que esteve durante muitas décadas.
E na zona de Caxias? Ainda é Tejo, não é?
É Tejo, sim.
Lá muita gente toma banho ali.
Sim.
Verdade.
E as águas estão agora muito mais limpas do que antes.
Devo dizer-vos que eu estava maravilhado e ia pensar. Coisa fixe que é estar vivo. Eu pelo menos gosto. Não sei.
Eu aprecio também.
Ora bem, vamos então à ordem do dia. Isto não é mais um episódio de Convidados dos Infernos. No entanto, ainda surgem no Reddit do Homem que Mordeu o Cão ouvintes com histórias para contar sobre convidados que tiveram em casa e que fizeram coisas extremamente bizarras. Neste caso não é bem um convidado, mas é definitivamente algo estranho a acontecer numa casa. É uma ouvinte nossa que diz: a certa altura da minha vida tive um namorado que se foi revelando ao longo do tempo controlador, manipulador e outros tantos adjetivos do género, e que já estava reformado há algum tempo. Reformados dos infernos, uma nova saga. Eu ainda trabalhava, escreve esta nossa ouvinte, e ele passava alguns dias em minha casa. Num desses dias fui almoçar a casa e a comida era feita pelo meu companheiro, pois ele até tinha jeito, vá lá. Quando chegou a hora de regressar ao serviço, despedi-me dele e mal chego ao meu local de trabalho recebo uma chamada que observo ser dele, e como já conhecia os seus acessos pensei: só pode ter acontecido uma coisa terrível, queimou-se no fogão, magoou-se, fiquei com o coração nas mãos. Atendo e ouço do outro lado um rugido colérico: vem imediatamente a casa! E eu: mas o que aconteceu? Ainda agora cheguei. Vem já, já! Voltei ele a insistir em grande berraria. Meu Deus, o que será? O que será? É o que saberemos amanhã em mais uma edição do
Obrigado, não pediremos.
E se eu tivesse uma edição do Cão em que nenhuma das histórias tinha fim, e para saber dos fechos todas tinha subido o episódio do dia seguinte?
Podíamos enlouquecer.
Nenhuma tinha fim. Era estúpido, não era?
Era, era.
Eu gosto disso, faz isso.
Não, não.
Ora, olha, agora o Cuco! Está mais cedo.
Está mais cedo, tá. Está.
Três
mais cedo. Portanto, stress, caos, o namorado desta ouvinte aos gritos urgentes de que ela tinha de voltar para casa já, o que seria, meu Deus, o que seria? E se a casa estava a arder, não é? Diz ela: lá vou eu, o coração aos pulos, com medo, cheguei, abri a porta. Ele já estava junto à mesma e eu pergunto: mas o que é que aconteceu? Estás bem? E ele grita: foste embora sem te despedires de mim, foste embora sem me dares um beijinho.
Ah, oh God.
Meu Deus. Meu Deus.
Ela disse que ficou de boca aberta. Muito sinceramente, eu também fiquei. E é provável que também vocês estejam de boca aberta. Uhum. E também os nossos ouvintes. A probabilidade neste momento de estarem a entrar moscas para dentro das bocas de milhões de pessoas que estão a ouvir isto é gigante, mas foi exatamente isto que ele disse. Ele ligou com uma urgência extrema para o local de trabalho dela, onde ela já estava a trabalhar, exigiu que ela voltasse a casa num stress gigante, e quando ela chegou, o grande e urgente problema é que ela não se tinha despedido dele, não lhe tinha dado um beijinho. Queria um beijinho, este fofinho estava tristinho. Um beijinho. Então começa um bate-boca, diz ela, em que eu digo que me despedi dele, ele a dizer que não me despedi, e no auge de grande irritação e melodrama, ele diz, e vocês aí no estúdio, os ouvintes mais atentos a esta rubrica, sobretudo mais atentos aos últimos episódios, vão adivinhar se calhar o que ele diz. Sim, ele diz à namorada, dona da casa: vai-te já embora desta casa! Sai! Sai já daqui! O que é bizarro, porque minutos antes ele tinha dito: vem já para casa! Diz a nossa ouvinte: estando hoje já desesperada de tantas cenas do género, respondi que, ok, saía da minha casa, mas quando eu chegasse depois do trabalho, agradeci que ele não estivesse lá, nem nunca voltasse. E assim acabou a vida com este namorado que me pôs fora da minha própria casa. Epá, é um final de relação épico, sem dúvida. O Reddit, como é que mordeu o cão, está mais vivo que nunca, está uma loucura. E neste fim de semana eu até fui lá deixar uma mensagem em vídeo, agradecer às pessoas todo o empenho delas em manter vivo aquele grupo. E é giro ver que as pessoas o usam, não apenas para partilhar histórias bizarras, mas também para algumas em busca de ombro amigo, em busca de conselho, e que as pessoas dão conselhos válidos umas às outras, e há quase ali um espírito de família que é bonito. E se é verdade que existe um grupo de Reddit chamado Am I the Asshole, onde as pessoas deixam desabafos a perguntar se por um ou outro motivo serão elas as bestas numa polémica, a verdade é que os ouvintes do Homem que Mordeu o Cão estão a usar o grupo de Reddit do Homem que Mordeu o Cão para questionar o resto desta comunidade se serão eles as bestas em situações. E esta história eu acho bem bonita, que é uma história de vizinhança, de boa vizinhança. Ouçam então o que diz este nosso ouvinte. Ele diz: eu moro num resto de chão com pátio. A minha vizinha de cima não só manda o lixo cá para baixo, como ainda põe vasos de barro no parapeito das varandas. Escusado será dizer que em dias de vento acabam todos por cair aqui. Pá, que perigo, que aventura radical que é viver naquele sítio. Não contente com isto, pá, isto é ótimo, ligou o esgoto da máquina de lavar ao buraco de escoamento da água da varanda.
O quê?
Sempre que lava a roupa, tenho um chuveiro gratuito no meu pátio.
Ah.
Que sonho. Mas não é só isto, há
mais. Cozinha impecável.
Há mais. Para completar, diz ele, durante o dia, a minha vizinha deixa os cães trancados na varanda, cães que urinam e adivinham onde vem parar.
Epá.
Ao mesmo tempo, eu tenho que confessar, e já não é a primeira vez que eu digo que eu sou, epá, eu sou fascinado pela lata das pessoas, pelo completo desplante e despreocupação delas. É horrível, sem dúvida, mas ao mesmo tempo há qualquer coisa de fascinante em pensar que aquela senhora não pensa sequer um segundo na quantidade de coisas que estão a cair desde a varanda dela até ao pátio deste senhor. É para que ela sabe que está ali em baixo, ela vê quando vai à janela, e que pelas leis da gravidade é o sítio que leva com tudo o que ela deixar cair lá acima. Eu sinto que um dia ao outro facto de matar alguém com um vaso. Mas se calhar ainda vai dizer que a pessoa é que não tinha dado de estar parada na trajetória do vaso. O nosso ouvinte foi falar com ela, foi falar com a vizinha. E não há nada como falar, porque é assim que as coisas se resolvem. Ou não, neste caso não. Fui falar com ela, diz ele. Ela ignorou, então diz acabar por falar com o condomínio para não ir a meios legais e chamar a polícia. E será que ela humildemente aprendeu? É o que vamos ver. Agora, diz ele, a minha vizinha passa a vida a mandar bocas. Já ouvi dizer à filha, cuidado, não deixes cair uma folha lá embaixo, senão levamos um raspanete logo.
Ai, que nervos.
Que nervos, sério.
Ou então, passa por mim e vira a cara. Nem um bom dia tenho direito. Fui eu que impliquei demais, serei eu a besta. A verdade é que um dos seus vasos podia partir-se na minha cabeça enquanto eu usufruía do meu lindo pátio. Epá, claro que não é a besta. E já agora aproveito, porque esta vizinha dele pode ser que seja nosso ouvinte e que esteja a reconhecer esta situação. Minha senhora, pense que há um pobre homem a viver em baixo no pátio e que está a levar com tudo na tola. Enquanto for só xixi de cão e água suja, ainda vá que não vá. O problema é que ele pode falecer com o vaso na pinha. E pode acontecer ainda pior, que é ele levar com o vaso na pinha, ficar caído cá embaixo e ainda por cima um cão mijar-lhe em cima. É capaz de não haver morte mais deprimente do que esta, malta. Isto é o pior fim que uma pessoa pode ter na vida.
Mas a maneira como as pessoas dão a volta ao prego para dizer, ah, vê lá, não mandes uma folha lá para baixo.
Sim. É sensível, o senhor é sensível.
É de um egoísmo.
Péssimo, é um egoísmo completamente inconcebível.
Quer dizer que os nossos ouvintes, não sejam esta vizinha.
É pá, sim.
Também não sejam o tipo que leva com o vaso na cabeça, pá, que é péssimo.
E com o xixi dos cães.
E com o xixi de cães.
É que depois o karma. Mais
e
mais
é
tarde.
Muito difícil manter.
Manter, é claro. Manter a carne. É. O rapaz já perdeu.
Obrigado por isso.